Boa noite. Já se sente aqui ritmo de férias? Tá bom? E sempre que chega, começa as férias, a gente passa por uma situação muito, muito, muito parecida, muito igual. Quase todos os anos, todas as férias, praticamente isso acontece, tá bom? Eu já peço desculpa desde o começo se eu usar muito, muitos exemplos da vida de casado, tá bom? Mas é tudo igual, é todo mundo igual. Eu só vou dar exemplos mais ou menos da minha vida ou do meio que eu vivo, entre eu, meus amigos, tá? Familiares, que a gente está mais ou menos num estágio da vida até que parecido, tá bom? Então a gente começa férias e começa. Uf! Você não sabe quanto eu precisei carregar. Você não sabe quanto eu precisei carregar. Nossa, fazer as malas é um desespero. Você chega na casa de férias que você tem, de família, sempre tem uma coisa quebrada. O que que está acontecendo? Você começa a perceber e você começa a ver o difícil que é sair de férias, o difícil que é carregar todo mundo, o difícil que é agora planejar quanta coisa eu vou levar e o que que eu vou levar. E aí, você vai sair de férias, você vai no supermercado, entra no supermercado, mas tá tudo caríssimo. Não tem nada kasher no Brasil. E assim por diante, a gente começa a perceber o meio de quanto falta para a gente, quanto a gente não tem, como está tudo ruim. E a gente começa a comentar. O que a gente mais fala, vocês podem pegar no começo de férias, é como está difícil, como que é chato. Ah, não é possível. Começou as minhas férias, mas a minha esposa ela ainda está trabalhando. Ou ela, eu quero sair de férias, meus pais já estão viajando, mas eu ainda estou ainda na escola. E assim por diante, a gente vai começar a perceber um montão, um montão, um montão de coisas. E às vezes você precisa parar e se perguntar: é tão ruim sair de férias? A nossa vida é tão desastrosa? A nossa Parashá, a Torá conta pra gente, literalmente, dos Meraglim, Moshe Rabbeinu escolheu as melhores pessoas de Am Israel, as melhores pessoas de Am Israel. E ele pediu para eles: vão ver Eretz Israel, vai ver Eretz Israel. Eles que pediram, não foi Moshe que pediu. Agora não muda tanto o que aconteceu. Uma Torá conta que eles voltam de lá, vem Saperu Vayomer, Vayomeru, Banoraz Sheshelachtano, olha, a gente foi exatamente onde você mandou, Vegam Zavat Harav Udvashi. E olha, vou te falar, tá cheio, ela emana leite, emana mel, é uma terra muito, muito rica, muito gostosa, cheia. Vezepiriá, e começa a mostrar as peirot, começa a mostrar tudo, as frutas maravilhosas que tem. Efes que as ama Yoshev Varez, Verim Metsurod do Lod Meot, Vigami Lidei Anak Rainu Sham, Amaleg Yoshev Verez, Anegev, Vachitev Yosemur Yoshev Bahar, Vachnani Yoshev Alayam, Valayada Yarden. E eles começam a descrever exatamente aonde está tudo. Olha, são cidades fortes, são cidades assim, quem está em cada lugar, sim? E vem a Torá e fala: Vayahas Kalev et ha'am el Moshe v'emru alon na'aleh v'erash notah ki yachol nuchal la. Kalev, no momento em que começa, eles escutaram falando, ele corta, falou: para, para, para. Kalev, ele corta eles e começa a falar: desculpa, não é assim, a gente sim vai conseguir. A Torá continua: Beneshim asher alu imo amru lo nuchal la'alot el ha'am ki chazakum mimeno. As pessoas que subiram falaram: não, a gente não vai conseguir, ki chazakum mimeno. Eles são mais fortes do que mimeno, oficialmente, tradução literal, é mais forte que a gente. Vem Rashi e fala: mimeno não é isso não, mimeno. Eles estão chegando e falando: escuta uma coisa, de jeito ou maneira, eles são fortíssimos, eles são mais fortes que Hashem. Então, a gente tem aqui uma paraxá, vamos tentar entender exatamente o que está acontecendo aqui. Primeiro, os Meraglim, eles ainda não falaram nada de muito mal, e Kalev já cortou eles. E quando Kalev corta eles e fala: a gente sim vai conseguir, eles vão e viram contra Hashem. O que Kalev cortou ele? Quer dizer que Kalev já percebeu que eles estão reclamando. Que reclamação eles estão tendo aqui no começo? O que eles estão reclamando? Qual que é a história? E como a gente pode falar que a gente tem aqui os Meraglim, que os Meraglim são os Nesiim, eles estão literalmente falando que Hashem não é capaz de dar para a gente Eretz Israel. Se a gente pegar o tempo exatamente onde a gente está, eles acabaram de sair do Egito, Am Israel acabou de sair de Mitzrayim, acabou de fazer o Mishkan. Como eles já estão achando que Hashem é fraco? Como pode ser que eles estão achando que Hashem é incapaz de realmente conquistar Eretz Israel? Então, aqui a gente está vendo uma coisa que praticamente a gente vive com ela. A gente praticamente vive com ela. Uma vida de reclamação. Uma vida de reclamação. O show que a gente vai falar hoje não está falando de uma pessoa que Lo Aleino está passando um grande problema. Não vamos falar de pessoas que Lo Aleino está 10 anos casados e não tem filhos. Lo Aleino perdeu um parente. Lo Aleino não tem parnassá. Não, não, não. Vamos falar de pessoas como a gente que Baruch Hashem, tudo na nossa vida é boa. A gente tem parnassá. A gente tem boas famílias. A gente tem tudo que a gente quer. Mas a gente não para de reclamar. O que a gente reclama toda? E o nosso show a gente vai falar a respeito de pessoas que reclamam de coisas boas. Você conhece aquela situação quando no domingo você precisa sair num casamento e você passa o dia inteiro reclamando? Uf, eu preciso de casamento. A única coisa que você não percebeu, a única coisa que você não sabia é que o dono da festa, antes de te convidar, ele estava sentado com o filho, com a filha, com noiva, noiva, e estava fazendo a lista de casamento. E começa, ai, a gente precisa ter poucos convidados. Poucos convidados quer dizer 400 de cada lado, ou seja, 800 pessoas numa festa. Uau, estão mandando a gente cortar um montão. Desses 800, normalmente na nossa comunidade, a gente tem uns 50 a 70% em comum, tá bom? A gente tem uma parte da família que é indiscutível, não é tão complicado assim. Mas a gente está em desespero, a gente está reclamando, a gente está fazendo tudo. E de repente, o dono da festa, ele chegou no teu nome. Ele chegou, corto ou não corto? Convido ou não convido? Ele fica assim meia hora falar, vai se ofender se não for convidado, sabe? Eu vou convidar para não machucar, para não magoar. E depois de muito, muito, muito covedros, ele coloca um V do teu lado e fala, eu vou mandar convite para essa pessoa também. O convite chegou em casa e você, ai, não aguento, mais uma festa? Eu também preciso ir para essa? Não era mais fácil ele não te convidar e você não querer ir? Mas olha só que interessante, domingo você passou o dia inteiro reclamando, eu não tenho o que vestir, eu não sei como eu vou ir, ai, como eu vou ir, ai, quanto tempo eu vou ter que ficar, ai, eu não aguento a música. Ele passou reclamando o dia inteiro, você saiu do casamento reclamando da comida, reclamando da música, reclamando de tudo. Quinta-feira tem mais um casamento que você não foi convidado. Aí você está reclamando a semana inteira, como teve coragem de não me convidar? O que é? Casamento de domingo, eu não gosto, eu queria ser quinta? A gente tem um hábito de reclamar. E esse hábito de reclamar, isso Hashem não aceita. E vamos pegar algumas reclamações da Torá, vamos analisar um pouco a vida da reclamação, e a gente vai perceber que normalmente Hashem não tem incomodado com reclamações de problemas, mas Hashem não suporta e Hashem não aceita, é inaceitável reclamar por coisas boas. Não é possível que a gente novamente está saindo de férias e a gente está reclamando, ai, não cabe tudo no carro. Querido, então você tem carro. Eu escutei um machado, que uma vez um senhor veio pedir tzedakah e tem um cara que está saindo da sinagoga e esse homem vem e chega e fala, por favor, me dá tzedakah, me dá tzedakah. Falou, não, eu não tenho, não tenho, não posso. Falou, não, por favor, me dá tzedakah, me dá tzedakah. Olha, a situação está difícil, eu não consigo, eu não posso. Falou, por favor, você não tem nada. Falou, olha, deixa eu falar uma coisa. Eu tenho um pouco de dinheiro, mas esse dinheiro eu preciso usar para voltar para casa, porque eu preciso... Eu tenho um pouco de dinheiro, mas eu preciso encher gasolina. Ah, então você tem carro. Então por que você não me dá teu carro? Não, 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 como eu vou te dar meu carro? Se eu te dar meu carro, como eu vou chegar em casa? Ah, então você tem casa. Falou, sim, então me dá tua casa. Falou, não, não, mas minha casa, onde eu vou pôr minha família? Ah, então você tem família. E o que você falou que não tem nada? O que você está reclamando? Reclamar é um hábito. E esse hábito, quando você tem, Hashem não aceita. Hashem, às vezes, fecha um olho se você reclama por o que você realmente está difícil. E hoje a gente não vai falar de pessoas logo que estão passando momentos difíceis, mas a gente vai falar de pessoas que hoje estão saindo de férias, estão viajando hoje, estão viajando amanhã, e estão reclamando que a mala está pesada. E estão reclamando que minha esposa quer levar a casa inteira. Calma, Baruch Hashem, você tem uma casa inteira para levar, você tem esposa, você tem marido, você tem irmãos. Ah, eu não aguento, no carro eu vou ter que agora se dar o lado dos meus irmãos, vai mexer o caminho inteiro. Baruch Hashem, você tem irmão. E começa a perceber o que você tem. E vamos parar de reclamar por brachot, que isso Hashem não aceita. Vamos já voltar para Parashat Shlach, mas antes disso eu escutei um estudo, o porquê a gente gosta tanto de reclamar. O que faz a gente reclamar? Se as coisas estão boas, por que a gente reclama? E eu vi que levantaram 5 motivos, talvez, principais. O primeiro motivo, que a gente gosta de reclamar, você chega e vê que está, não sei, tem uma mala, ah, eu não aguento, eu não consigo, é difícil. Você está esperando alguém te ajudar. Você está esperando alguém te ajudar. Como que a gente viu na parasha passada, que Moshe Rabbeinu, quando ele vê o povo já pesando nele, vem Moshe Rabbeinu e fala, Lo uchal levadi laset et ha'am hazeh, Hashem, eu não aguento mais carregar eles. Hashem falou, não tem problema, eu vou te colocar zekeinim. Eu vou te colocar gente para te carregar. Não necessariamente Moshe fez errado, tá bom? Aqui é meio que, talvez discutível, não é o ponto que eu quero pegar. Mas muitas vezes a gente espera, a gente quer ajuda. Eu abro parênteses. Ninguém gosta de ajudar reclamões. Se você pedisse, você ia conseguir mais ajuda. Quando as pessoas começam a reclamar, olha só, você não aguenta, ai, tô difícil. O que que você está esperando? Você não sabe, acabei de sair do açougue e está caríssima a carne. O que você quer? Alguém paga para você? Ninguém vai te ajudar de reclamação. Segundo ponto, a gente acredita que isso aqui é uma terapia. Como vai? Uau, hoje estava um calor insuportável. E o que você quer? Que o mundo calor? Hoje está de mais frio, hoje está de mais calor. Uai, você não sabe? Esse Shabbat eu vou receber todos os meus filhos em casa, eu não aguento a bagunça. Esse Shabbat eu estou sozinho em casa. Uai, a gente está muito só. O que é isso? Mas sabe o que a gente gosta? A gente gosta de levantar um assunto, uma reclamação, para ver se outra pessoa começa a falar, eu também não aguento esse calor, eu não aguento essas viagens, eu não aguento tal coisa. E a gente acredita que isso aqui faz uma terapia, e falar do problema e ficar batendo um problema que não existe, porque calor demais não é fim do mundo, frio demais não é fim do mundo, o meu carro precisei consertar, não é tão grave. Tá bom, Baruch Hashem, a gente tem coisas. E a gente acredita que mais ou menos faz essa terapia. Mas sabe que falar de coisas maus nunca te acalma. Nunca vai te acalmar. Você nunca vai ter terapia de falar coisa mal. Isso não vai tirar o mal. Você vai, uma boa terapia é pegar o mal e colocar numa figura inteira e mostrar que, lonará, não é tão grave o que eu acabei de passar. A gente viu na parasha passada, Vassassuva Sherbekirbo, Itaavu Taavá, Vayishvu Vayivku. Vassassuva Sherbekirbo, Rashi fala que era Erevrav. Era o finalzão lá da Mahané, o pessoal que está no final do acampamento. Itaavu Taavá, ficaram com um desejo. Vayishvu Vayivku, e sentaram e começaram a chorar. Eles vão reclamar do man. Na maior brachá que teve na história, vão reclamar do peixe que não teve. E da cebola, e dos kishuim, tá bom? Avatichim. Vem a Torá e fala, quando uma pessoa vê um reclamando, o outro já entra e fala, realmente está um desastre. Não, realmente não aguento. Todo mundo gosta de reclamar do patrão. Todo mundo está sempre infeliz no trabalho. E aí você chega, cria uma energia negativa, você começa a falar mal do teu patrão, do teu sócio, não sei o que é, e de repente está todo mundo reclamando. E você meio que quer acalmar, meio que falar, e você não percebe que você praticamente, você colocou uma energia negativa, isso não leva para nada, isso praticamente vai estragar. E o momento que você quer voltar para trás, já não dá mais, não dá mais. Um dia uma pessoa já começa a reclamar a tua reclamação, e você fala, calma, hoje eu tô uma boa vibe. Às vezes você chega com bem, você quer estar bem, mas eu começo a reclamar, o que você ensinou ele a reclamar? E você fala, não, eu que te ensinei a reclamar assim, já não é tão ruim assim. Não, você me abriu os olhos, obrigado que você me abriu os olhos. Outro ponto, que às vezes leva a gente, e a gente às vezes não percebe. Metade das vezes é uma desculpa. É uma desculpa. O marido chega em casa e ele vê que está tudo virado de cabeça para baixo. Então o que ele faz? Uau, hoje estava um trânsito, eu não aguento, passei 5 horas no carro, o vendedor voltou, chega! E passa reclamando o dia inteiro, mais ou menos querendo dizer, não espera eu te ajudar hoje, não espera que eu vou te fazer nada. Porque eu passei um dia desastroso. A Torá conta que Am Israel, vai Am que mitonenim ra beinei Hashem. O povo começou a reclamar. Fala Rashi, ena Am ela reshaim. Desculpa, que mitonenim, en mitonenim ela lashon alila. Metade das vezes você está reclamando, você está procurando uma desculpa para não fazer outra coisa. Realmente você não tem por que reclamar. Não está tão ruim, não é, mas você vê que o outro quer tirar uma coisa de você, você começa a reclamar, mostrar, se fazer coitado, não sei o quê. Amisel queria realmente se separar de Hashem. Mas estão procurando uma desculpa, porque é ruim estar com Hashem. Sabe que metade dessas vezes, quando você começa a reclamar, desculpa para não ajudar, o outro lado percebe e ele não compra isso, não acha que você reclamando e se fazendo que foi um desastre, está tudo ruim, o outro lado vai meio que, deixar passar. O Rabino Bechaye, ele fala, e infelizmente eu escutei isso muito na comunidade Sfaradi, né? Contrainará. Não mostra para todo mundo que você está bem. Porque se o pessoal vê que está bem, vão colocar em Nará. Se faz de coitado. Se faz de coitado. Se faz de coitado e o pessoal vai ter dó de você. Caso típico. Pessoas, né, que estão numa situação um pouco melhor que o outro. Por exemplo, um casal que tem filhos está do lado de um casal que não tem filhos. O que, que eles gostam de fazer? Ai, meu filho, não para de chorar. Ai, passei uma noite desastrosa. Achando, tá vendo? Que bom que você não tem filho. Mesma coisa com casamentos, ou mesma coisa com parnassá e assim por diante. Isso nunca funciona. O outro lado só fica mais bravo e com mais dor. Você está reclamando o que você tem? Eu pagaria qualquer coisa, qualquer preço para estar na sua situação. Qualquer preço para estar na sua situação. E por último que eu escutei, né? Esse... Às vezes a gente tem vergonha de contar. Vergonha não. Muitas vezes você quer contar a tua tzlachá. Você quer contar como você é demais. Você quer contar como você conseguiu fazer uma coisa. Mas você não vai chegar e falar, sabia que eu estou reformando minha casa, estou cheio da grana e eu quero reformar? E ninguém vai te perguntar. Mas você quer contar, eu estou rico. Então o que você faz? Você não sabe, está saindo caríssimo essa reforma. Eu estou gastando uma fortuna. Estou gastando, porque eu tenho. Você não sabe, hoje o cara me furou, achei que você não veio, não sei o quê. Ih, com 300 metros sem chique, isso é complicado. Imagina só, eu tenho 4 suítes em casa, achei que você não veio, e agora quem vai limpar todos os banheiros? Tirando o lavabo, eu não estou falando. Uai, a cozinha estava virada, a gente tem cozinha de leite, de carne, a parva, de... Você está querendo contar da tua vida, você quer mostrar quem você é. E você acha que reclamando, o pessoal meio que vai comprar, e tá bom. Bilá Marachá. Quando Am Yisrael chama ele para vir, desculpa, quando Moav chama ele para, Balak chama ele para Lekalel, então vem Bilam e fala, escuta uma coisa, Hashem não deixa eu ir com pessoas como você, ele quer falar, eu sou importante, eu não vou com você, mas ele decide reclamar, jogar a culpa em outra coisa para mais ou menos se levantar. Sabotar, todas essas coisas nunca funcionam. Esse negativismo na nossa vida nunca funciona. Ninguém compra que você é coitado porque você está reclamando. O pessoal normalmente vê quem você é e reclamar não te faz mais coitado ou menos coitado. Ninguém te desculpa se realmente está esperando a tua ajuda e precisa da tua ajuda, porque agora você está fazendo que teu dia está um desastre. Essas terapias não funcionam. Você só coloca um ar negativo na tua vida, um ar negativo, e isso aqui te leva para baixo. E esse tipo de conduta é a conduta que a Hashem não gosta. A Israel, quando está reclamando, você vê que mais ou menos encaixa dentro dessas coisas. Reclamar por coisa boa, reclamar por que você tem, esse tipo de coisa. Na Parashá passada, Hashem castigou um a um. E na nossa Parashá, Hashem falou, essa nação não vai entender esse Israel. Não é possível que eu vou dar uma terra, tudo de boa e eles estão reclamando. Eu nunca vou conseguir agradar um reclamão. Vem Rashi e conta para a gente um grande segredo para a nossa vida. A gente acha que a pessoa quando está reclamando é porque realmente uma coisa ruim aconteceu. Sabe que metade das vezes pessoas que reclamam de coisas boas é porque eles são reclamões. Rashi fala assim, Vayelchu vayavou el Moshe. Os meraglim, né, os espiões, eles foram, vayavou, e eles voltaram perante Moshe velaron vikoladat Israel. Fala Rashi, mal vayelchu leakish alichatan lebiatan. Rashi pergunta, o que na volta precisa contar que eles foram e voltaram? Fala Rashi para comparar a ida com a volta, mabiá. Isso que eles voltaram falando mal, eles já foram com cabeça negativa para reclamar. Uma pessoa que é reclamão não é porque tem uma coisa incomodando ele, é porque é um hábito. E esse hábito é negativo, esse hábito é ruim. Minha esposa mostrou agora uma historinha do Avigal Cohen. Ela falou, eu acho que você não vai gostar dessa história, é mais para mulheres, você não vai querer usar. E realmente eu sim gostei dessa história. Avigal Cohen, ele conta que ele estava com o aluno dele que estava com problema de Shalom Bayit até a cabeça. E tudo que ele tentou fazer não adiantou. E uma vez eles estão viajando, estão voltando de viagem, estão no aeroporto. Então, o Avigal Cohen, ele vai para esse aluno e fala, querido, eles estão no duty free antes de embarcar. Ele fala, o que você comprou para a tua esposa? Falou, o que você comprou para a tua esposa? Falei, escuta uma coisa, eu quero que você compre um perfume para tua esposa. Falou, não, Rabino, o que é um perfume? Eu quero que você compre um perfume para tua esposa. Falou, Rabino, não vai adiantar nada. Falei, escuta uma coisa, eu sou teu Rav, eu estou te obrigando a comprar um perfume para tua esposa. Você está voltando de viagem, a gente saiu, você não estava em casa por um tempo. Escuta, isso ajuda, isso pode ajudar. Falou, tá bom. O cara vai quase chorando. E o Avigal Cohen vê que ele está indo já para o caixa. No caixa, normalmente, estão os perfumes, né, que tem em promoção, 3%. Aí o Galo falou, onde você está indo? Os perfumes estão lá atrás. Falou, não, falou, escuta uma coisa, querido, vai comprar um de 200 dólares. Você não vai comprar 3 por 100. E aí dá um agora e guardar dois para não sei quando. Ou dá para tua mãe, para tua sogra. Não. Você vai comprar um de 200. Fala, Rabino, é baltashrit. É dinheiro no lixo. Fala, escuta uma coisa. Eu estou dizendo, Zeratraf, você vai fazer isso. Ele vai. Né? Tá triste? Tá todo deprimido? Ele vai até a prateleira para pegar o perfume. Vai até a prateleira para pegar o perfume. Pega 200 dólares, paga. Rav, é bisbus kesef. É bisbus kesef. Eu só estou fazendo isso porque você me mandou. Eu acho que até posso tirar de macela esse dinheiro. Eu não estou fazendo para minha esposa, não estou fazendo para mim. Isso vai fazer mal. Isso aqui não vai acontecer nada. Falei, escuta uma coisa. Você vai fazer como eu estou te mandando e te garanto que vai fazer bem. Falei, como assim? Falei, escuta, você vai entrar em casa e vai chegar para tua esposa, querida, você não acredita. Eu estava andando no desfile e comecei a lembrar de você, eu só estava pensando em você. E quando eu vi um perfume, eu falei, isso é a tua cara, eu quero levar para você. Não chega e fala, toma. Vai, moça, fala, olha, eu não sabia como gastar tanto dinheiro, eu não sabia como pagar uma coisa, porque quem pagava um presente para você, você vale tanto mais, pelo menos recebe isso. Faz um show, dá para ela ver o que vai acontecer, tá bom? Avigal e Cohen conta que se separaram, cada um vai para sua casa. 3 meses depois, esse aluno dele chega num shiur. Então, Avigal e Cohen chega e fala, ih, como tá? Me conta como foi. O Rav, te falei que é baltashrit 200 dólares? Falei, como assim? Te falei, joguei dinheiro no lixo. O dinheiro no lixo, o que aconteceu? Me conta. Ele descreveu, eu entrei em casa e comecei, não sei o quê. Eu pensei em você, eu te comprei, não sei o quê. Eu dou para minha esposa, ela olha, ela abre o embrulho e ela vê um perfume. Ela vira para o marido e fala, você pensou tanto em mim, né? Eu sou tão fedida que eu precisava de um perfume? Na botar quando uma pessoa quer reclamar, tudo é negativo. E tudo vai ser sempre mal. Você nunca vai conseguir consertar. Quando você é reclamão, vai ser tudo mal. Vai ser tudo mal. Os meraglim não viram uma coisa ruim. Eles foram para reclamar. E quando você vai para reclamar, óbvio que você vai voltar reclamando. A Parashá volta e conta para a gente. E agora vamos voltar para o que a gente começou. Eles começam a falar, essa terra é o máximo, essa terra é o máximo, olha os frutos. E aí eles começam a descrever como o pessoal é forte lá dentro, escuta, e no final eles chegam e falam, Amalek Yoshev Be'eretz HaNegev. O que tem a ver Amalek Be'eretz HaNegev? Isso é entrada de Israel, não é entrada de Israel? Então Rashi fala, já que Amisel já está com medo de Amalek, então começa colocando Amalek, né? Porque não está com medo, mas eles já lutaram com vocês. Eu escutei hoje um chato muito forte. A Torá primeiro vem Leadgish. Olha como que tem brachod aqui. Olha como é tudo bom. Olha como é tudo bom. Onde está a reclamação? Onde está a reclamação? Vocês já escutaram? Coisa bem, bem, bem típica. Alguém vem tenta oferecer para vocês o que for, ou mercadoria, ou shiduch, o que for. E a pessoa começa a elogiar e começa a falar que é bom. Quando a pessoa termina de elogiar, você vira para ele, você é tão bom, por que não casou até agora? Já escutaram isso? Não, escuta. Se não casou, porque não é bom. Calma, por quê? Por que a gente é tão negativo? Os meraglim estão chegando e falam, olha, isso é o máximo. E Kalef corta eles. O que Kalef cortou? Até agora eles não falaram nada de mal. Eles já estão começando a aquela cabeça de reclamação, aquela cabeça de crítica. E na cabeça de crítica, escuta, é o máximo essa terra. E se é o máximo, por que ninguém conquistou? Por que é tudo tão tranquilo lá? Por que é tudo tão bom? Vocês não estão entendendo que tem um problema lá? Vem Kalef e fala, escuta uma coisa. Vayahas Kalef. Escuta, a gente sim vai conseguir, não tem nenhum problema em Eretz Israel. Parem de olhar negativo, a vida negativa não te leva a nada. Essa vida não te leva a nada. E o que, que eles terminam? Rashi falou o que é Mimeno, a gente falou que é Hashem. Você acha que os Meraglim, eles tiveram cara de falar para Am Israel, que saiu do Egito, que passou pelo Yam Suf, construiu o Mishkan, a gente tem todo o caminho maravilhoso. Eles vão chegar e falar, Hashem é incapaz, Hashem não é tão forte. Você acha que o que é isso que eles falaram? Vem Rashi revelar para a gente um segredo. Se você está reclamando tanto, percebe que no final das contas você está reclamando de Hashem. A vida perfeita que você tem é Hashem que te deu. E se você está reclamando, você está querendo dizer que é mais forte que Hashem. Ninguém fala abertamente eu tenho um problema com Hashem. Os Meraglim em nenhum momento tiveram coragem de falar que é de Hashem que eles têm problema. Mas no fundo, no subconsciente, vem Rashi e revela: uma pessoa que vive reclamando tem problemas de emunah seríssimos. Uma pessoa que reclama quando as coisas estão boas, quando as coisas estão tranquilas, saiba que teu problema está em emunah, porque essa vida que você tem, Hashem que deu. Shlomo HaMelech, ele fala em Mishlei: Birkat Hashem itashir velo yosif etzef imecha. Fala Shlomo HaMelech, Birkat Hashem Itashir. É a bênção de Hashem, a Barakah de Hashem Itashir aqui que te enriquece. Você não faz dinheiro sozinho, ninguém faz dinheiro, ninguém vira rico porque eu sou capaz, é Birkat Hashem. Mas continua, Velo Yosif Etzev Imecha. Sabe o que quer dizer isso? Não coloca Etzev, não coloca reclamação no Birkat Hashem, porque no final você está bem, a tua vida é boa. O problema dos Meraglim, eles ensinaram a nação, e a nação cai nessa, a ser um bando de reclamões. E quando não tem nenhum problema, você está reclamando por uma coisa boa, você especulou, você inventou. Hashem até hoje não te decepcionou uma vez, não te decepcionou uma vez. Ele geralmente quer Meraglim. O que vocês estão duvidando? Em Mitzrayim vocês tinham um plano para sair. Por Yam Suf vocês tinham um plano de passar. Hoje vocês são uma nação, hoje vocês têm o Mishkan, vocês têm Torá, vocês estão formando o exército, Amalek foi contra vocês, vocês se defenderam, o que vocês estão preocupados? Os Meraglim foram para reclamar e estão tentando inculcar. A Shama fala: parou, essa nação não entende Eretz Israel. Porque pessoas reclamões, pessoas que vivem de reclamação, eu não tenho o que fazer. Nunca vai estar bom. Eu preciso reeducar uma nova nação. 40 anos no deserto, porque eu quero matar, né? Quero deixar morrer toda essa próxima geração. Essa geração inteira precisa morrer. Porque com pessoas reclamões, que reclamam quando você tem coisa boa, não tenho o que fazer.
Eu estava... O Joe Haber, ele conta... que faz pouco tempo, eu não entendi há quanto tempo atrás, mas eu entendi que nos últimos meses ele foi chamado para dar uma palestra em Manchester, tá bom? Na Inglaterra. Ele falou que foi uma coisa muito interessante, ele um dia só de palestras, mas era 6 horas e meia de palestras. Ia cortando, tá bom, uma hora aqui, aí você descansa, outra hora, não sei o quê. Ele falou: eu passei mais de uma semana reclamando todo lugar que eu ia. Imagina, vou passar 6 horas e meia falando, 6 horas e meia, imagina, eu não sei o quê. Eu passei a semana inteira, entre aspas, depois eu percebi, eu queria contar para todo mundo, tá vendo? Eu vou falar, 6 horas e meia, me chamaram, tá vendo? Eu sou o máximo. Ele passou a semana inteira reclamando. Ele chega no JFK, ele precisa pegar o voo. Ele entra no aeroporto, ele vai tirar os documentos e ele percebe que o passaporte não está com ele. Ele começa a ligar, começa a fazer isso, aquilo, ele percebe que o passaporte dele nem tem Brooklyn, tá bom, onde ele mora, o passaporte ele esqueceu em Deal, New Jersey, tá bom, é uma cidade de praia, onde aquele lá, Halabit, né, vai tirar férias de verão. Hoje tem uma comunidade, tem coisa, ele tem tudo lá, ele cresceu lá, ele percebe que está em Deal para JFK, você já tem quase 2 horas. Ele começa a virar para a mulher do counter e fala: por favor, me ajuda, que eu posso fazer? Fala: escuta, se chegar até tal horário, eu recebo, se não, não. Ele pega um Uber, ele vai tentar chamar aqui, que seria um Rappi, tá bom? Para fazer a entrega do passaporte. Então ele liga para um amigo, liga para outro amigo: por favor, me ajuda, faz, entra em casa, não tranquei aquela porta. Ele consegue finalmente achar o passaporte, fala: por favor, me coloca no Uber, no Rappi, me entrega o passaporte no aeroporto, por favor, me entrega o passaporte no aeroporto. Então ele vai olhar. A mulher falou que se até 6h25 chega o passaporte, eu te deixo entrar. 6h26 você não entra. Ele vai colocar no aplicativo, ele vê que o táxi vai chegar entre 6h20 a 6h27. Ele começa a rezar. 6h20 atrasa 22. 6h24 ele está fora do aeroporto com o passaporte. Ele sai correndo, ele está 6h26, ele está lá na frente, ele entrega o passaporte, a mulher fala: desculpa. Eu te falei 6h25, gate fechado, você perdeu o teu voo. Eu sentei no chão, queria chorar, eu queria começar a chorar. E nessa hora eu me perguntei: Hashem, o que você quer de mim? Hashem, o que você quer de mim? Eu estou indo para um seminário, eu tenho um dia inteiro de palestras, eu tenho já contratado, eu não tenho como deixar na mão. Eu tenho algumas horas, eu preciso chegar amanhã de manhã em Manchester para começar essas palestras, descansar um pouco e fazer as palestras. E agora o que eu faço? Eu ligo para o meu agente de viagens e falo, querido, por favor, me ajuda. Me ajuda. Ele falou, tá, eu estou trabalhando nisso, eu vou ver o que você consegue fazer. Que hora você precisa chegar em Manchester? Ele fala o horário que ele precisa estar já para a primeira palestra. Ele falou, eu vou ver o máximo que eu posso fazer. Você precisa entender que voo de Nova York para Manchester não existe, de JFK para Manchester não existe. Normalmente você para em Londres, Londres você pega um outro voo, é muitos encaixes. E você precisa voar agora, Deixa eu ver o que eu posso fazer a respeito. Nesse momento ele fala, eu quase comecei a chorar, eu falei, Hashem, o que você quer de mim? Eu liguei para minha esposa. Minha esposa atende e fala, Joey, o que aconteceu? Falou, eu perdi o meu voo. E eu não sei o que eu vou fazer. Mas eu acho que eu sei o que Hashem quer de mim. Falou, o quê? Hashem queria me mostrar, é tão grave passar 6 horas dando palestras? Não tem problema, eu vou te poupar essa também. Eu passei a semana inteira fazendo piada. E quem aguenta me aguentar 6 horas e meia falando seguidas? Minha esposa, coitada, ela precisa. Mas se não é minha esposa, o resto do público ainda vai ter que me escutar. E agora a Shem está mostrando para mim. É tão ruim. Eu estou tirando a oportunidade de ser um palestrante, uma pessoa querida, uma pessoa contratada, tirar para nascer disso. E você está reclamando? Agora vamos ver. Eu vou te livrar dessa. Liga lá para Manchester e fala. Foi Ones Gamur. Foi um imprevisto. Eu perdi o avião, imprevisto, vírgula. Você esqueceu seu passaporte? Você não é capaz. Falou, passa um tempo depois, o meu agente de viagem fala, Joey, né, Rabbi Haber, eu consegui. Se você pegar, ele falou o nome de uma companhia da Irlanda, tá bom? Falou, nunca tinha visto que tinha Bichlal, um gate deles, tá bom? Tá no final do aeroporto, num lugar assim bem zoado, bem, bem simples. Falou, se você pegar um voo, você vai para Irlanda, você vai ter que voar daqui a tantas horas, vai ficar tantas horas, você consegue chegar no lugar que você vai dar palestra 5 minutos antes de começar a tua palestra. Você vai? Falou, não tem opção. Falou, o voo foi horroroso, eu dormi 2 horas inteiras de todo o voo. E agora tem um dia interminável, 6 horas e meia de palestras, quando eu dormi uma noite antes, 2 horas. Eu tentei dormir o voo inteiro, não consegui. Falou, Baruch Hashem, as palestras saíram maravilhosas. Hashem me ajudou, não teve nenhum problema. À noite me levaram para fazer Minchá e Arvit, eu só queria comer um prato de comida e deitar na minha cama. Só isso que eu queria. E me colocaram uma família para me receber, uma família muito, muito, muito gentil. Eu sento na mesa e eu vou sentar começar a conversar. E estava um casal e uma senhora bem, 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 bem mais velha. E tal mulher chega para mim e fala, olha, escuta, quero te falar uma coisa. Eu nunca escutei de você antes, nem eu, nem o marido, mas falaram que é muito importante que a gente tenha uma pessoa tão importante na nossa casa. Olha, então para a gente é uma honra. Que boas-vindas me deram. Falei, sabe quem que é essa aqui na ponta da mesa? Falou, sim, quem? Essa é minha mãe. Não é mesmo? Falou, sim, minha mãe está com 95 anos, sobrevivente de Auschwitz. Uau! E começaram a conversar sobre a mãe dela. E uma hora a filha virou e falou, Joey, Rabbi Haber, eu quero te falar uma coisa. Sabe o que é tão especial da minha mãe? Que ela passou Auschwitz, está com 95 anos. Ela nunca na vida falou nada a respeito e nunca reclamou. O meu pai faleceu, ele nunca soube uma história da minha mãe em Auschwitz. Depois que meu pai faleceu, ela decidiu, que viu que o pessoal está esquecendo e não estão mais sabendo, ela levou os netos para Auschwitz e contou toda a história dela, uma vez, só para transmitir. Ela nunca reclamou. O Joe Haber fala que ele começou a chorar na mesa. Então a dona dela falou, o que você está chorando? O que aconteceu? Falou, porque Hashem está falando comigo agora. Hashem está falando, você acertou. Exatamente essa lição que eu queria te falar. Para de reclamar quando as coisas estão boas, porque tem na ponta da mesa uma senhora de 95 anos que esteve em Auschwitz, ela tem tudo para reclamar e ela nunca reclamou. Não estamos falando hoje de pessoas que reclamam por coisas ruins, mas estamos falando de pessoas que reclamam por coisas boas. Se hoje eu vou viajar de férias, eu não vou reclamar que está tão difícil carregar o carro. E assim por diante, eu sei que eu estou dando exemplos, tá? Eu estou voltando em exemplos que tem muito a ver, mas é o meu círculo, a minha vida. Cada um pode entender. A gente reclama do nosso emprego. Baruch Hashem, você está empregado. A gente reclama da nossa casa. A gente reclama dos nossos irmãos. A gente reclama dos sobrinhos. A gente reclama dos netos. Reclama dos pais. O que você está reclamando? De coisa boa não se reclama. Você quer reclamar de coisas ruins? Ok. É melhor não, mas de coisas boas a gente não reclama. Porque quando é uma brachá, Birkat Hashem Itashir, Velo Yassif Etzev Imach, não coloca Etzev, não coloca tristeza na Birkat Hashem. Isso Hashem não suporta, isso Hashem não aceita, isso para Hashem é insuportável. Bayam que me tonenim. Sabe que metade das vezes você está procurando uma desculpa para reclamar porque não está tão ruim. E se você acha que isso é uma terapia, isso não cura ninguém. Metade das vezes que você coloca o teu círculo social para reclamar a respeito do teu trabalho, dos teus pais, dos teus professores, do teu patrão, você vai ter um dia que você vai estar de bom humor e eles vão começar a reclamar e vai te incomodar. E você vai esquecer que você que colocou isso. Essa terapia não funciona. Isso não funciona. Ninguém ajuda reclamões. O pessoal ajuda quem pede ajuda. Nem quem, não quem reclama. Quando tem pessoas reclamões, o pessoal tenta se afastar deles. Não é isso que Hashem quer da gente. Não é isso que Hashem suporta. Hashem vem e os meraglim. Hashem fala, calma aí. Vocês estão reclamando de boca cheia. E isso eu não aceito. Fala Rashi, que razak mimenu. Os meraglim não chegaram e falaram, olha, eles são mais fortes que Hashem. Rashi vem falar, eles são mais fortes que a gente. Rashi fala, saiba quando você está reclamando de boca cheia, o teu problema está seríssimo em Emuná. Você está reclamando de Hashem, você está reclamando de quem te deu essa vida e quem te colocou tudo isso de tão bom. Tinha uma vez, um dono de uma macolet, que ele via que tinha um senhor, estamos falando nos anos lá para trás, tá bom? Antes da época do celular, na época que tinha telefone público, né? Conta uma piada que uma pessoa falou que ele viu o futuro. Ele viu o futuro e falou, me conta. Ele falou, eu fui no futuro e voltei. Ele falou, fala sério, como que era no futuro? Ele falou, você não sabe, o mundo está bem melhor. Ele falou, sério, como? O que tem de melhor do mundo? Ele falou, escuta, no futuro, sabe o celular? Que você precisava o dia inteiro estar carregando e o celular está te enchendo e não para e te incomoda a hora inteira. Falou, sim. E quando você precisa estar sem bateria? Falou, sim. No futuro esse problema não vai existir mais. Falou, sério, me conta, o que, que vai ter? Falou, escuta uma coisa, eu vi que no futuro não vai ninguém mais precisar de celular. Falou, sério, o que, que tem? A mais ou menos cada esquina que você andar vai ter um telefone assim. Você só coloca uma moedinha e você consegue fazer ligação. Não vai ter problema de celular, não vai ter problema de carregar o celular, não vai ter problema de bateria e assim por diante. Sim, vocês não riram porque vocês não lembram, mas faz um pouco tempo atrás tinha uma coisa chamada orelhão, tá bom? Ninguém tinha celular e conseguia se virar. É um pouco antes, tá bom? E o pessoal imagina isso como um sonho. Olha, não tem problema de bateria, não tem problema de carregar, tá bom? Mas contam que, voltando para a história que eu queria falar, uma pessoa, ele todo mês, ele entrava numa Makolet, né? Makolet é uma vendinha em Israel, e pedia 10 fichas de orelhão. Falava, olha, me vende 10 fichas, sim, é tantos shkalim. Ele pagava os shkalim, ele ficava no telefone, colocava uma ficha, tirava uma caderneta, ligava para o telefone, conversava, desligava. Segundo o telefone, e assim ele fazia. Todo mês ele entrava na Makolet, pegava 10 fichas, fazia 10 ligações, sempre da mesma caderneta, das mesmas folhas, ou seja, as 10 mesmas ligações. Depois de 20, 30 minutos, terminava as 10 ligações, ele desligava, ia embora para casa. Um dia ele vem na Makolet, depois que ele já está mais de um ano e meio fazendo isso, e ele chega para o dono da Makolet, você tem 10 fichas? Falou, óbvio que eu tenho. Tuas ligações do mês? Falou, sim, tranquilo. E essa vez, o dono da Makolet conta que a Makolet está vazia, está totalmente vazia. Está vazia, não tem ninguém lá. Tá bom, não tem ninguém. Então ele está meio que fazendo as contas, arrumando as coisas da Makolet, vendo caixa, e ele consegue escutar o cara ligando. Então ele vê o cara ligando, ele diz que é o primeiro telefone, e fala, sim, bom dia. Então, eu sou um jardineiro, me fala uma coisa, será que você tem um jardim na tua casa? Ele só vai escutando um lado da conversa e entende qual que é o outro. Fala, sim, eu sou um jardineiro, eu posso te ajudar. Eu posso... Ah, você não está procurando um jardineiro? Ah, você já tem um. Mas escuta, eu tenho um bom preço. Ah, o que te faz ter um bom preço? Olha, acho que vale a pena você conhecer meu serviço, que meu serviço é maravilhoso, eu sou impecável. Aí ele escuta. Ah, você tem um jardineiro bom, né? Nossa, você gosta tanto do teu funcionário. Tá bom, se você precisar, saiba, meu telefone é tal e tal, você pode me ligar. Eu estou feliz em saber que você já tem alguém. Pum, desliga. Ele liga para o segundo telefone. Sim, então, fala uma coisa. Você tem algum pátio na tua... Ah, você tem. E ele começa tentando se falar. Ele pergunta e todo mundo, todos 10, falam para ele não. Todos 10 falam para ele, não, a gente tem jardineiro. Não, meu jardineiro é ótimo. Não, meu jardineiro é impecável. Nossa, ele é ótimo, não sei o quê. E o dono da Makolet começa a ver e fala, nossa, não estou acreditando. Esse cara está 1 ano e meio procurando trabalho, ele faz todo mês 10 ligações, tenta 10 pessoas E os 10 falam para ele não. O cara deve estar desesperado. Então, dá uma cola, ele começa a pensar, fala, sabe, eu também tenho um pátio na minha casa. Eu também tenho um jardim na minha casa. Vamos dar uma chance para ele. Eu não preciso, eu consigo tomar conta sozinho, mas eu estou há um ano e meio vendo ele tentando procurar emprego, ele não consegue. Vamos dar uma chance para esse cara. Então, ele termina, faz 10 ligações, dá uma cola, fala, ei, vem aqui um minutinho. Falou, o que foi? Fala uma coisa. Sabe, eu tenho um pátio na minha casa. Falou, sim, sim, como posso te ajudar? Eu estou procurando um jardineiro, desculpa que eu escutei. Então, eu vi que você é jardineiro. Falou, sim, sim, eu sou jardineiro. Será que você tem um horário para mim? Falou, não, não tem horário. Falou, como você não tem horário? Você não tem horário para mim? Falou, não, não, desculpa, eu estou lotado, minha agenda está lotada, eu não consigo respirar. Nem o meu próprio pátio na minha casa quase eu não consigo cuidar. Eu explico para minha esposa, para meus filhos mais ou menos como fazer. Eu não tenho tempo nem para mim. O pouco de tempo que eu tenho, eu quero estar em casa, eu quero descansar, eu estou o dia inteiro trabalhando. Falou, não, não, mas você não teria... Não, 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 sabe quantos clientes eu tenho? Eu não consigo. Então, não, uma coisa ele fala, querido, escuta uma coisa. Escuta uma coisa. Eu estou aqui te assistindo há um ano e meio, há um ano e meio. Um ano e meio estou te assistindo. E essa vez eu comecei a escutar. Você ligando para 10 pessoas, todo mundo se oferecendo emprego e todo mundo te falando não. Como você? O que você está fazendo então? Deixa eu te falar uma coisa. Eu já sou jardineiro há 3 anos. Há 3 anos. E Baruch Hashem, eu estou indo muito bem. Eu tenho já minha agenda lotada e não tenho espaço para respirar. Tá. Então o que você está pedindo emprego? Eu não estou pedindo emprego. Eu ligo para as 10 pessoas que eu trabalho na casa deles e cada mês eu troco, eu vou outros 10, que eu tenho já uns 30, 40 clientes e tento oferecer meu trabalho. Falou, não entendi, você já não trabalha para eles? Falou, sim, eu estou há 3 anos trabalhando e nunca ninguém me deu uma boa palavra, só reclamações. Nunca ninguém me elogiou uma vez, só falaram o que faltou, o que não faltou. E depois de 1 ano quase no trabalho, começou a me fazer mal, eu não escuto boas palavras, eu escuto críticas. Então, eu decidi ligar para ver o que pensam de mim e me oferecer meu trabalho. E aí eu começo a escutar eles melhor. Não, meu jardineiro é ótimo. Nossa, não sabe nem... Ele também é barato, ele é ótimo, eu não preciso de mais ninguém. Depois de 10 ligações, pelo menos por mês, me faz bem, eu posso vir para casa. Porque pelo menos 10 elogios por mês eu recebo, porque o resto é só reclamação. Mas se essas pessoas estão tão felizes que eles reclamam? Porque a gente tem hábito de reclamar. E quando a gente reclama de boca cheia, a Shem fala, isso não. Quando você tem por que reclamar, eu fecho um olho, de boca cheia não. Se a gente agora, Baruch Hashem, Hasdei Hashem, a gente tem uma brachá atrás da outra, a gente vai sair de férias, a gente vai estar com amigos, a gente vai estar com famílias, a gente vai entrar no supermercado com dinheiro para gastar e vai estar tudo caríssimo, mas se está caríssimo e você entrou no supermercado e você levou e encheu o carrinho, é porque você tem esse dinheiro para pagar, é porque você está bem de parnassá, você está empregado, você tem tudo de bom. Não reclama de boca cheia. Isso os Meraglim fizeram. Isso Hashem não aceitou. Se vocês reclamam de um problema, vamos tentar resolver. Reclamar por reclamar, não. Hazak u Baruch.